Bola Branca.
Boa tarde, seja bem-vindo. Esta é a edição deste sábado 13 de abril de 2024. Iniciamos esta emissão e vamos até às 8:30 da noite com o Futebol Clube Porto Famalicão como cartaz para esta edição especial de Bola Branca. Iremos estar evidentemente atentos também aos outros campeonatos na Europa e por onde se joga nesta tarde de sábado, mas desde já dá-lhe conta de um resultado final na Cidade Berço. Terminou empatado o Vitória Sport Clube, empatou em Guimarães frente ao Farense a uma bola. Farense, os algarvios tiveram a ganhar desde o minuto 9, mas foi já na compensação aos 96 que o Vitória conseguiu o empate por Jorge Fernandes. 17:42, arrancamos então esta edição com este resultado da Primeira Liga, nesse embate que vai começar daqui a pouco no Estádio do Dragão, às 18:00, o arranque desse jogo entre Futebol Clube do Porto e Famalicão. Dá-lhe conta que esta jornada da Primeira Liga teve também já, ou melhor, vai ter mais logo o embate entre o Estoril Praia e o Sporting Clube de Braga, jogo que vai iniciar-se às 20:30 da noite, mas já da passada sexta-feira, o mesmo é dizer que de ontem, a goleada do Sporting em Barcelos por 4-0 frente ao Gil Vicente, cimentando a liderança da Liga Portuguesa num caminho que os sportingistas desejam termine com o título nacional esta temporada. Também há jogos da Segunda Liga já com resultado final. Neste sábado, esta manhã, o Belenenses bateu no Restelo o Académico de Viseu por 1-0. Em Leiria, a União venceu o Vila Verdense por 3-1. E no Seixal, o Aves ganhou ao Benfica B por 1-0, colando-se assim ao Santa Clara na liderança da Segunda Liga. Atenção que o Santa Clara ainda tem um jogo a menos, vai disputá-lo amanhã. Será frente ao Marítimo no Funchal. Também desta tarde, resultado final, a vitória do Penafiel em Tondela por 1-0. E lá por fora, dando-lhe conta, na Premier League em Inglaterra, goleada do Newcastle 4-0 ao Tottenham. O Brentford recebeu e bateu o Sheffield United por 2-0. Burnley e Brighton empataram a 1. O City venceu, goleou o Luton Town por 5-1, também empate a 2 no Nottingham Forest e Wolverhampton, e a esta hora, com 14 minutos decorridos em Bournemouth, a equipa da casa vai empatando a 1 frente ao Manchester United. Na Liga Espanhola, Atlético Madrid 3, Girona 1, resultado final, tal como o empate a 0 entre Rayo Vallecano e Retafé. 14 minutos, primeira parte em Maiorca. O Maiorca está empatado a 0 frente ao Real Madrid. Às 8 da noite, há um Cádiz-Barcelona. Resultado final de Série A em Itália. Lecce 1, Empoli 0. Está com 40 minutos a primeira parte do Torino 0, Juventus 0. É o derby de Turim. E na Alemanha, adiada a luta pelo título de campeão, o Bayern bateu o Colônia em casa por 2-0, ficará para a próxima jornada. O Leverkusen só vai jogar amanhã. Bayern 2, Colónia 0, Mainz 4, Hoffenheim 1, Mönchengladbach 1, Dortmund 2, Leipzig 3, Wolfsburgo 0, Bochum 1, Heidenheim também 1, e o Stuttgart, com 15 minutos da primeira parte, está a bater o Eintracht de Frankfurt por 1-0. Resultado também já quase a terminar a partida em Estrasburgo. A equipa local, o clube, vai batendo o Reims por 2-1 na Liga Francesa. E na Turquia, o Beşiktaş de Fernando Santos está a vencer por 1-0 o Samsunspor no tempo de intervalo. 17 horas mais 45 minutos. Não vamos perder mais tempo. Vamos abrir a via com o Estádio do Dragão, de onde nos chega o som tratado pelo José Luís Moreira. Vamos ter os comentários do João Ferreira. Vídeo-árbitro Bola Branca, o Paulo Pereira, vai intervir e entrar nesta emissão sempre que se justifique e também com lugar marcado ao intervalo deste Porto Famalicão. E no final desta partida, a reportagem é do Silvio Vieira e a narração do Luís Aresta. Para o Dragão, Luís, boa tarde.
Olá, boa tarde, João Fonseca, ouvintes da Bola Branca. Nem meia casa no Dragão neste final de tarde de autêntico verão na cidade do Porto. Acredito que o fator tempo também terá desmobilizado alguns adeptos que teriam intenção de vir neste fim de tarde ao futebol, mas esse não será, obviamente, o único fator para uma presença de público para já escassa nas bancadas do Dragão, atendendo a que esta jornada 29 coloca frente a frente duas equipas a atravessar momentos diametralmente opostos. O Porto, com duas derrotas consecutivas no campeonato, algo que nunca tinha acontecido, nomeadamente com Sérgio Conceição como treinador, já no Famalicão, Armando Evangelista foi pedra de toque para a mudança de rumo, com dois triunfos consecutivos sob o comando deste novo treinador que sucedeu a João Pedro Sousa. Mais adiante já iremos olhar para aquilo que têm sido os duelos entre estas duas equipas. Para já, as opções iniciais de Sérgio Conceição e de Armando Evangelista, com algumas notas a reter relativamente à ficha de jogo do Futebol Clube do Porto. Galeno e Alan Varela são suplentes, atenção, são duas alterações relativamente ao último jogo. Vão para o 11 inicial Gruitch e Ivan Reima. Evanilson regressa ao 11, Namazo fica no banco, portanto retoma a sua condição de habitual suplente. Já sabia que Sérgio Conceição não ia contar para este jogo com Pepe, a cumprir castigo devido ao cartão vermelho que viu frente ao Vitória. É Zé Pedro quem entra no 11. Portanto, relativamente ao jogo com o Vitória, essa derrota por 2-1 aqui em casa, há quatro alterações na equipa do Porto: as saídas de Galeno e Alan Varela, ainda Namazo e Pepe, para as entradas de Grubich, Ivan Jaime, Evanilson e Zé Pedro. Relativamente à ficha de jogo do Porto, e insistindo nesta ideia, atenção que Fábio Cardoso e Tony Martínez nem sequer figuram no banco de suplentes do Futebol Clube do Porto. Não sei se haverá aqui alguma justificação para isso, mas acreditamos que seja por decisão técnica de Sérgio Conceição. Recordando também, como já aqui disse, que João Mário também não está na ficha de jogo, mas porque completou uma série de cartões amarelos frente ao Vitória. Quanto ao Famalicão, já sabia que por castigo não eram opção Chiquinho e Richielli. Entram para o 11 Justin Asse e Sorriso. Vamos então às duas constituições das equipas. O Porto com Diogo Costa, Jorge Sanches, Zé Pedro, Otávio Ataíde e Wendel, Gruitch e Nico Gonzalez, Francisco Conceição, PP, Ivan Reime e Evanilson. O Famalicão com Luís Júnior, Nathan Santos, Miai, Justin e Francisco Moura, Zaidu Youssouf, Topichi, Gustavo Sá, Puma Rodrigues, Sorriso e João Dercades. Banco do Porto com Cláudio Ramos, Eustáquio, Taremi, Galeno, Namazo, Varela, João Mendes, Gonçalo Borges e Gabriel Brás. No banco do Famalicão, Zlobin, Lacu, Henrique Araújo, Aranda, Gustavo Assunção, Filipe Soares, Daniel Seque, Dobre e Aguirre Gaviria. O árbitro é Gustavo Correia, terá como assistentes Inácio Pereira e Luís Costa, quarto árbitro João Pedro Afonso, na cidade do futebol, o vídeo-árbitro Bruno Esteves. São 17h49, estamos a cerca de 11 minutos do início do encontro e nesta altura, Silva Vieira, boa tarde, as equipas estão em exercícios de aquecimento.
Viva, muito boa tarde, em exercícios de aquecimento, num excelente relevado do Estádio do Dragão, um dos melhores desta Primeira Liga. Já está a ser testado pelos titulares e também pelos suplentes de Sérgio Conceição e de Armando Evangelista. Do lado do Futebol Clube Porto, nota para a presença de Romário Baró, tem sido opção de banco nas últimas partidas, mas vai sair do convívio dos companheiros e saltará para a bancada para assistir ao jogo, muito provavelmente relativamente próximo de Tony Martínez, que falha então convocatória para o jogo em que poderia defrontar a antiga equipa, e também para o lado de André Franco, o médio antigo, médio do Estoril, que continua longe das opções de Sérgio Conceição, já há muito que não é opção para o treinador do Futebol Clube do Porto. Uma vez mais hoje terá a seu lado Vítor Bahia. Luís Gonçalves continua a cumprir castigo e, portanto, é Vítor Bahia o delegado ao jogo do lado do Futebol Clube do Porto. Todos já tiveram a oportunidade de olhar para as bancadas e ver muitas clareiras. Estamos ainda relativamente longe dos cerca de 35 mil de média habitual aqui no Estádio do Dragão, nos jogos do campeonato. Veremos se, com o aproximar do apito inicial de Gustavo Correia, se vão preencher grande parte destes lugares para já vazios. Preenchida e bem preenchida está a bancada, a secção que é destinada aos adeptos do Famalicão. Habitualmente a equipa minhota é acompanhada por um número significativo de adeptos, o mesmo acontece aqui esta tarde. Já no último jogo aqui no Dragão para o campeonato, a claque adversária estava bem composta, adeptos do Vitória que celebraram o triunfo aqui diante do Futebol Clube do Porto. Hoje são cerca de meio milhar, cerca de 500 adeptos do Famalicão no apoio à equipa. Despedem-se agora dela porque vai sair do relvado, vão regressar ao balneário os jogadores do Famalicão para ouvir as últimas palavras de Armando Evangelista antes do regresso ao relvado para o início da partida. Do outro lado, já regressaram às cabines os jogadores do Porto para escutar Sérgio Conceição neste desafio que o Futebol Clube do Porto tem pela frente, para evitar algo que não acontece desde a época 1964-1965. Desde aí que o Futebol Clube do Porto não tem 3 derrotas consecutivas no campeonato.
Porto que, apesar do momento que atravessa, será sempre favorito frente a este Famalicão. Aliás, cruzam-se aqui dois treinadores, Sérgio Conceição e Armando Evangelista, um treinador que nunca conseguiu ganhar, aliás, que perdeu todos os 6 jogos que realizou frente ao Futebol Clube do Porto. Aqui no Dragão, o Porto apresenta uma claríssima vantagem nos duelos com o Famalicão. São 11 vitórias em 14 jogos, um Porto que venceu os últimos 9 jogos realizados frente ao Famalicão. É preciso recuar à época 92-93 para encontrar o último triunfo do Famalicão em casa do Futebol Clube do Porto. Último e único foi na época 92-93, há mais de 30 anos, portanto, uma vitória por uma bola a zero. Porto, que tem 21 golos sofridos nesta altura, é a melhor defesa desta edição do campeonato, o que não impede que a equipa orientada por Sérgio Conceição entre em campo a 14 pontos do líder Sporting. Já vamos daqui a pouco lançar o comentador João Ferreira para este Porto Famalicão. Para já faço uma passagem pela coordenação em estúdio do João Fonseca.
Em Inglaterra, surpresa, Bournemouth está a vencer 24 minutos na Premier League. Bournemouth 1, Manchester United 0. Repito, ainda na primeira parte, 24 minutos. E em Austin, no Grande Prémio das Américas, Miguel Oliveira qualificou-se em 14º lugar no Grande Prémio de MotoGP.
Com a gama infantil Continente Equilíbrio, todos têm uma alternativa mais saudável para os mais pequenos. Por ser de toda a gente, o que rende é ir ao Continente.
Recordo que na Primeira Liga Portuguesa, já desta tarde, terminou há instantes, empate em Guimarães, Vitória 1, Farense 1. Focamos agora atenções no Estádio do Dragão, no Futebol Clube do Porto Famalicão. Repito, a equipa da Renascença com o José Luís Moreira, o João Ferreira, o Paulo Pereira, o Silvio Vieira e a narração do Luís Aresta.
O Vitória aproximou-se mais um ponto relativamente ao Futebol do Porto, que tem também a pressão do Braga. É um Porto que vai entrar em campo a 14 pontos do líder Sporting, à passagem da metade do campeonato, na viragem da primeira para a segunda volta. A diferença entre as duas equipas era apenas de 5 pontos, agora são 14, recordando que o Porto tem este jogo por cumprir, mas atenção que o Sporting também tem um jogo da próxima terça-feira em Famalicão, em atraso da jornada 20, para cumprir. Um Porto que nos últimos 5 jogos averbou 3 derrotas, um 0 em Londres com o Arsenal para a Liga dos Campeões, depois essa derrota no Estoril da jornada 27 por 1-0, essa última derrota aqui do Dragão frente ao Vitória para a jornada 28, estas duas últimas intercaladas com o triunfo em Guimarães para a Taça 2-1, a segunda mão da meia-final com a Vitória, está marcada para a próxima quarta-feira aqui neste palco. Famalicão, como já aqui referi, vem de duas vitórias consecutivas sob o comando de Armando Evangelista, 2-1 em Barcelos sobre Gil Vicente, 3-2 em casa sobre o Vizela. A chicotada psicológica pode dizer-se funcionou em pleno com a saída de João Pedro Sousa e a chegada de Armando Evangelista e João Ferreira. Estão aqui lançados os dados para uma tarde, um final de tarde de futebol. Todos esperamos seja uma tarde de bom espetáculo.
Boa tarde, Luís Aresta, boa tarde também a quem nos ouve. Sim, esperamos que seja uma boa partida, com duas equipas importadas em jogar o jogo e em fazer crescer o tempo útil médio que temos na nossa liga, duas equipas a procurarem a baliza adversária. Certamente o Futebol Clube do Porto terá mais tempo de posse e terá também porventura mais cruzamentos, mais remates à baliza, mas o Famalicão não deixará de importunar ou de tentar importunar a baliza de Diogo Costa com, ou através dos seus jogadores, nomeadamente aqueles que no momento ofensivo se destacam e têm vários jogadores do Famalicão. Então o Futebol Clube do Porto, numa estrutura que lhe é muito característica, com quatro defesas à frente de Diogo Costa, Jorge Sanches à direita, o Wendel à esquerda, Zé Pedro e Otávio no miolo do centro da defesa. Aqui é uma dupla, parece-me, que vive os primeiros minutos em comunhão, portanto terá aqui Sérgio Conceição que ter afinado a máquina durante o período de treino. Depois à frente também uma novidade, Gruites, que entra para fazer par com Nico, não é Varela nem é Eustáquio, é Gruites quem surge perto de Nico. Quererá também Sérgio Conceição ter dentro do campo alguém que aporte mais centímetros na luta pela disputa das bolas aéreas. E depois Conceição à direita, Ivan Reime, queremos que seja mais esquerda, mas também tem facilidade em atacar espaços interiores. PP no apoio direto a Eva Nilsson, outro regresso ao 11 do Futebol Clube Porto. Do lado do Famalicão, Luís Júnior ao guarda-redes, Nathan, Miai, Justin Daz e Francisco Moura são a linha defensiva. Francisco Moura, especialmente este, é um lateral de grande projeção ofensiva, velocíssimo, e um dos destaques desta equipa e que poderá aqui criar dificuldades defensivas ao Futebol Clube Porto. E depois Zaidu Topitos no miolo do terreno, e depois muito parecido com aquilo que o Futebol Clube Porto apresenta também em espelho a esta equipa do Famalicão. Sorriso como extremo à esquerda, Puma Rodrigues como extremo à direita e Gustavo Sá no apoio direto ao ponta de lança João de Arcádias.
João Ferreira, como é que olhas para essas mexidas na equipa do Porto? 5 alterações, já sabia que Pepe cumpriria castigo pelo vermelho que viu frente ao Vitória, expulsão direta. Depois saem do 11 Fábio Cardoso, Varela, Galeno e Namaz, mas sobretudo Varela e Galeno. Como é que olhas para estas saídas destes dois jogadores?
Em relação a Varela, parece-me que Varela, se pensarmos nesta época toda que ele já tem feito, veio do Boca Juniors com muitos jogos feitos e poderá estar neste momento a acusar algum desgaste e uma menor performance, e portanto Sérgio Conceição quererá sangue novo, mas também por via dos centímetros parece-me que pode ter tido alguma importância. Há João de Arcádias do lado contrário, há Gustavo Sá, Justin Daz, há Miai, jogadores todos eles com alguma envergadura que podem nas bolas paradas fazer a diferença. Depois a outra introdução é Ivan Reima para a saída de Galeno. Galeno é um jogador potentíssimo quando há muito espaço para atacar, é muito forte no remate exterior. Quando há pouco espaço de ataque à sua frente, não é um jogador tão refinado. Ao invés de Ivan Reima, que é um jogador portentoso em termos técnicos e também um excelente batedor de bolas paradas. E parece-me que Sérgio Conceição também terá pensado nesses predicados de Ivan Reima para a escolha deste 11 inicial.
Vamos aguardar pela entrada das duas equipas em campo. Silva Vieira, acredito que já não faltará muito. O que falta mesmo é muito público no Dragão esta tarde.
É isso, apesar de alguns dos lugares vazios estarem naturalmente agora já preenchidos, foi chegando público ao Dragão nos últimos minutos, mas estaremos aqui com uma casa a rondar os 25 mil espectadores, cerca de metade da lotação do Estádio do Dragão para já. Portanto, há aqui uma candidatura à pior casa da temporada na Primeira Liga esta época. O pior registro em 23-24 no campeonato foi diante do Casa Pia, com 29.130 espectadores. Portanto, aqui expectativa de hoje podermos estar aqui perante a pior casa do Dragão para o campeonato nesta temporada. Num jogo também, atenção, pode ser simbólico por outro motivo. Caso o Futebol Clube do Porto saia derrotado diante da equipa do Famalicão, deixa de ter hipóteses matemáticas de chegar ao título, o que, tendo em consideração o percurso do Porto nos últimos anos, não deixa de ser notícia que à jornada 29 o Porto possa estar afastado matematicamente da disputa do título. Neste momento são 16 os pontos a separar o Futebol Clube do Porto do líder Sporting. Ficarão a faltar depois deste jogo 15 pontos para o Futebol Clube do Porto conquistar. Aí estão as equipas, Gustavo Correia, o árbitro da partida, à frente das filas indianas de jogadores de Famalicão e também do Futebol Clube do Porto. João de Arcades à frente dos minhotos. Do outro lado é Diogo Costa, na ausência de Pepe, vai ser o capitão dos portistas. Olham para o estádio, para as bancadas, milhares e milhares de cascóis do Futebol Clube do Porto. Na arquibancada nascendo os adeptos do Famalicão, também eles com as cores azuis e brancas. Foi a equipa que hoje vai jogar toda de amarelo.
Só mais um rápido olhar do João Ferreira, nomeadamente sobre o Famalicão. Dizia eu, João, que esta chicotada psicológica, acaso para dizer que, enfim, funcionou em pleno. Não que João Pedro Sousa estivesse a fazer uma má temporada no Famalicão, mas aqueles 4 jogos seguidos sem ganhar acabaram por ditar a sua saída à chegada da Irmanda Evangelista, e entra com 2 vitórias.
Sim, e a Irmanda Evangelista entra com um cartel de um excelente trabalho ao leme do Arouca. Regressa a Portugal e pega muitíssimo bem neste Famalicão. Repare-se, quando entra há 28 pontos, agora mais 6, faz 34, está absolutamente tranquilo o Famalicão para desenvolver aqui um bom jogo, e portanto é uma entrada de facto que se traduziu em efeitos, com efeitos imediatos nos resultados, na classificação, na tranquilidade e até na projeção, na possibilidade do Famalicão estar já a preparar a próxima época com outra paz.
Equipas já em campo, como há pouco assinalava o Silvio Vieira, o árbitro é Gustavo Correia, tem como assistentes Inácio Pereira e Luís Costa, quarto árbitro João Pedro Afonso, na Cidade do Futebol o vídeo árbitro Bruno Esteves. Vou recapitular aqui os 11 de Porto e Famalicão. O Futebol Clube do Porto com o seu equipamento tradicional, Diogo Costa na baliza, quarteto defensivo com Jorge Sanches, Zé Pedro, Otávio Ataíde e Wendel, no miolo Gruitch, Nico Gonzalez, à direita Francisco Conceição, depois Ivan Reimer no corredor esquerdo, o PP no apoio Evan Nilsson, o Famalicão com Luís Júnior, Nathan Santos, Miai, Justinás e Francisco Moura, Zaidu Yusuf, Topic, Gustavo Sá, Puma Rodrigues, Sorriso e Jonder Cádiz. Nesta altura, Silvio, os capitães das duas equipas, Cádiz e Diogo Costa, junto do árbitro Gustavo Correia.
Um momento alternativo para as duas equipas. Num caso normal, seriam Pepe e Richielli a cumprimentarem-se, os dois capitães de equipa de Futebol Clube do Porto e Famalicão, respectivamente. Estão os dois castigados, cumprem suspensão nesta partida e, portanto, é o guarda-redes Diogo Costa que tem a braçadeira e cumprimenta Jonder Cádiz, melhor marcador da equipa do Famalicão. Está pé quente o internacional venezuelano. Já decidiram quem dá o pontapé de saída, é o Futebol Clube do Porto. A equipa do Famalicão troca as voltas à equipa portista, que aqui no Dragão gosta de ter como referência na primeira parte a baliza norte, mas na primeira parte o Porto vai atacar em direção à baliza sul. Não há qualquer tipo de confusão nas camisolas do Futebol Clube do Porto. É o azul e branco habitual, tradicional. Já a equipa do Famalicão troca o branco principal habitual da camisola por um equipamento todo de amarelo, de rosa. Está Diogo Costa, de verde, o guarda-redes Luís Júnior do Famalicão. A equipa de arbitragem, liderada por Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto, toda de negro esta tarde aqui no Dragão.
E estão reunidas as condições para o início do encontro no Estádio do Dragão. Evan Nilsson junta a bola para o pontapé de saída, como o Silvio Vieira assinalava. O Porto a atacar de norte para sul nesta primeira parte, contrariamente àquilo que é habitual, porque quem escolheu o campo foi o Famalicão. Sai o Porto, início do jogo no Dragão. A bola em PP. E cá está, como João Ferreira dizia, PP para já, ali em zona mais nuclear, nas costas de Evan Nilsson, com Ivan de Raime mais descrito sobre a esquerda. Bola em Diogo Costa, a tocar para a direita. Esférico vai de Zé Pedro até Jorge, Jorge Sanches, a atrasar de novo para Zé Pedro, chamado a 11 na ausência de Pepe. Bola até Diogo Costa, projeta para a esquerda para Wendel. Este já despachado lá para a frente é para Ivan Raim. A bola saiu. É lançamento favorável ao Famalicão.
Sim, cruzou totalmente a linha. Saiu. Ivan Raim não conseguiu mantê-la controlada. Ele hoje reencontra a antiga equipa. Foi contratado ao Famalicão pelo Futebol Clube do Porto esta temporada.
Lançamento para Nathan a executar à direita. Coloca já no miolo em Gustavo Sá. Projeta a bola para o corredor à esquerda. Desce Francisco Moura, cruzamento tenso para a entrada da área. Jander Cádiz tenta ali armar o remate de primeira, ainda toca na bola, mas sem sucesso a bola vai morrer nos pés do Wendel. Adianta já para Ivan Raim. Está sobre a esquerda, coloca no miolo. Nico Gonzalez a adiantar para Evan Nilsson, neste a devolver ao médio espanhol. Bola para a esquerda para Ivan Raim. Tem Nathan pela frente, ainda Ivan Raim, obrigado a retroceder a marcha e a atrasar para o Wendel. Está a saída do meio-campo do Porto. Coloca a bola para a meia-direita para Zé Pedro. A entrada do grande círculo. Bola para a direita para Sanches. Sanches passa ali pelo meio de dois adversários. Depois consegue ali o toque, sorriso, desvio. Mas a bola sobra para Gruetsch. Ainda Gruetsch. Mão na cara de Gustavo Sá. E é livre para o Famalicão. Já cobrou, mas a bola estava em andamento e o árbitro vai mandar repetir.
É isso, bola em andamento quando tocada por Puma Rodrigues, depois do lance dividido entre Marco Gruitch e Gustavo Sá. Foi forte Gustavo Sá no duelo. Gruitch, surpreendido com o movimento do médio português, colocou a mão na face de Gustavo Sá, pede desculpa agora ao adversário. O árbitro Gustavo Correia estava próximo do lance, assinalou a falta.
João Ferreira, para além dessa confirmação que temos PP a jogar ali mais próximo de Evan Nilsson, de resto não há qualquer novidade no posicionamento das duas equipas, nem sequer esta é uma novidade, vá lá.
Sim, não, é tudo aquilo conforme tínhamos previsto, todos os posicionamentos individuais dos jogadores, agora falta apurar aquelas que são as dinâmicas. Parece-me aqui claro no Famalicão a grande projeção que dá Francisco Moura com um sorriso aí para espaços mais interiores. E no mais, no Futebol Clube Porto também, por características, Ivan Raim sai muitas vezes da esquerda para dentro e já aqui neste jogo teve a oportunidade de fazer isso mesmo.
Na Premier League, Bruno Fernandes empata para o Man United aos 31, mas de novo na frente o Bournemouth marcou Justin Kluivert, 2 para o Bournemouth, Manchester United 1, Dragão.
Tentava Zaidu Yusuf encontrar na área Gustavo Sá, mas resolveu, a bola foi para fora, pontapé de baliza já cobrado, Porto para o ataque, bola à esquerda Ivan Raim, tem Nathan pela frente, coloca para Nico Gonzalez, este a deixar em zona mais recuada em Wendel, está a meio do meio campo do Famalicão, bola para trás para Marco Gruetsch, entrega para o grande círculo, recebe Zé Pedro. Recesso orientado, a bola depois enviada para a direita para Francisco Conceição, tem o apoio de Jorge Sanches, a bola enviada para o médio, para a defesa mexicano, lá está Sanches a atrasar para PP, é desarmado PP, a bola sobra para João de Arcádiz, vai o Famalicão para o ataque, é desarmado Gustavo Sá por Zé Pedro, bola para fora, lançamento para o Famalicão.
Aplauso unânime para Zé Pedro por parte dos seus companheiros que estão sentados no banco de suplentes liderado por Sérgio Conceição, com um grande destaque. Gabi, Gabriel Brás, o jovem internacional sub-19 português, ele que já foi muitas vezes apontado à possibilidade de estrear pela equipa principal do Porto, até pelas grandes fragilidades que a equipa tem sentido esta temporada no eixo defensivo, está lá no banco de suplentes pela primeira vez na Primeira Liga.
Justin a tirar a bola para a frente, vai receber Gustavo Sá, depois tentava colocar à esquerda o corte, executado por Zé Pedro, recupera um pouco mais à frente Nico Gonzalez, mas a bola volta aos homens do Famalicão, é sorriso a atrasar, bola até de Justin, este para Francisco Moura, projeta para João de Arcádiz, recebe do meio campo contrário, amortece a bola, mas acaba desarmado, recupera ainda na pressão Topic, a insistência de Famalicão, João de Arcádiz é desarmado e a bola vai chegar à área, até ao guarda-redes Diogo Costa, nem chega a agarrar. Adianta já para Jorge Sanches. Cumprimos os primeiros 4 minutos de jogo no Dragão. 0-0 de marcador entre Porto e Famalicão. Confirmando-se o Vieira que, de facto, esta casa, enfim, é de facto uma casa fraca para o Futebol Clube do Porto.
É sim, tendo em consideração os números que o Futebol Clube do Porto registra nos jogos em casa, sim. Teremos cerca dos 25, 26 mil espectadores, eventualmente, ainda há público a entrar, mas não é claramente uma das melhores, é sim uma das piores casas da temporada.
A bola em Zé Pedro, para a direita para Jorge Sanches, tentava projetar no corredor para PP, intercepta a defensiva de Famalicão, tenta a equipa de Armando Evangelista ir para o ataque, vai para o chão, um sorriso, não há falta, o árbitro manda jogar, a bola sobra para Evan Nilsson, está no corredor central, ainda a camisola 30 do Futebol Clube do Porto, tem o Wendel a pedir à esquerda, entrega-lhe a bola, lá está, vai sair cruzamento, ainda não, bola ali interceptada por Nathan, bola vai contudo regressar aos homens do Futebol Clube do Porto. À esquerda, atenção, Evan Reimer tenta ir para a área, mas dá-lhe um toque abaixo da bola e esta sobra para as mãos do guarda-redes Luís Júnior.
Utilidade de Zaidou Youssouf, excelente no corte, ali encolheu quando não estava Nathan, que subiu no terreno e acabou por não recuperar a tempo para o movimento, contrariar o movimento de Evan Reimer, mas Zaidou Youssouf bem no corte.
João Ferreira, notas a reter destes primeiros 5 minutos e meio?
Reparou-se agora neste último lance, Luís Júnior com a bola na mão e rapidamente Francisco Moura a projetar-se e, portanto, e com a irmã do Evangelista, mesmo o passe não tendo saído a preceito, a bater palmas. Portanto, há uma intenção, há a intencionalidade do Famalicão, trouxe essa lição preparada da sua casa, que é, no momento em que recupera a bola, procurar Francisco Moura, na projeção, no corredor lateral esquerdo.
Agora é Francisco Conceição, atenção, cruzamento ao segundo poste, vai lá Luís Júnior e agarra quando tinha já Ivan Rama na costa.
Seguro Luís Júnior a sair de entre os postes, a arrancar Francisco Conceição, o primeiro aplauso das bancadas, dos adeptos do Futebol Clube do Porto, o cruzamento era ao segundo poste para Ivan Rama, boa antecipação do guarda-redes brasileiro do Fama.
A bola em Luís Júnior, bate de pé esquerdo, longo para o corredor esquerdo, Sorriso, a chegar mais alto do que Jorge Sanches, a bola adiantada para a zona de Zé Pedro que corta para a bancada. Lançamento para o Famalicão. Já com a bola nas mãos, João de Arcadas, mas vai deixar para que seja Francisco Moura a proceder à reposição.
Aresta, deixa-me só dizer o seguinte, o João de Arcadas está constantemente a procurar o um contra um com Zé Pedro, nunca com Otávio, mas sempre com Zé Pedro, portanto já vimos Zé Pedro a ter que cortar bolas in extremis e até tem-no feito de uma forma impetuosa para fora. Mas é porque Ion Arcada está a provocar claramente a queda no corredor lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, atraindo o Zé Pedro para esses espaços.
Bola longa à procura do espaço, o PP vai tentar e chega, antes que a bola saia, junta a bandeirola de canto, depois pontapé contra Justin e a bola vai depois sobrar para Francisco Moura. Adianta já para Gustavo Sá, é carregado por Marco Gruetes, livre para o Famalicão.
Rara a aparição de Marco Gruetes no 11 titular do Futebol Clube do Porto, apenas a terceira vez esta temporada na Primeira Liga, não era titular desde a jornada 16 frente ao Boa Vista.
Duas faltas em 7 minutos e, curiosamente, ambas sobre Gustavo Sá. Livre para Justin cobrar, a meio do meio-campo do Famalicão. Pontapé livre cobrado. A bola recua novo até Justin. Bate agora longo para o meio-campo contrário, mas é para terra de ninguém. Vai Diogo Costa sair da área, ficar tranquilamente com a bola colada junto ao pé direito. E a adiantar já para Otávio Ataíde. Este para o Wendel, devolve. Otávio de novo. Bola ali, depois enviada para a meia-direita, para Zé Pedro, está sobre a linha divisória, tenta colocar para a zona mais adiantada, é para Evan Nelson, vai lá de cabeça, ganha nas alturas, consegue golpear para a direita para Francisco Conceição, tem já dois adversários pela frente, Sorriso junta-se à ação defensiva, a bola de Francisco Conceição para Jorge Sanches, tentava ali o cruzamento, não consegue, sobra a bola para o Famalicão. Conduz Sorriso sobre a esquerda, recupera a posição Sanches, a bola sobra para João de Arcadas, passa em variação para a direita para Puma Rodrigues, tem espaço o camisola 7 de Famalicão, depois embrulha-se ali com a bola, mas recupera a posição, atenção, cruzamento, tenso, bola para a área, Cadiz Dola! Passagem do minuto 9, cruzamento do Puma Rodrigues e Cádiz, mais alto de todos, foi lá, cabeceado para a malha de Diogo Costa.
É espetacular o voo de João de Arcádiz, mérito total para o jogador venezuelano do Famalicão, está de pé quente, está de pé a arder, terceira jornada consecutiva a marcar, é ele que inicia o lance, visão periférica de Cádiz, estava encostado ao corredor esquerdo, o ataque do Famalicão, abriu completamente o jogo.
Mas
à
atenção,
direita.
Atenção, atenção, é que há irregularidade no lance.
É anulado, é anulado. O golo parece ser anulado porque é Diogo Costa que tem a bola na pequena área. Creio que o árbitro assinala falta sobre o jogador do Futebol Clube do Porto com o qual João de Arcadas discutiu o lance.
Bom, o João Fonseca poderá eventualmente até
ainda
com a ajuda
não,
depois
não.
De Paulo Pereira tentar perceber mais daqui a pouco. Sim, mas daqui a pouco o que é que se passou? Porque para já a bola está na área do Porto. Não, está confirmado o golo. Está confirmado o golo.
Claro, é isso, é isso. Ou seja, o árbitro estava apenas a aguardar pela definição final do videoárbitro da partida. Grande cruzamento de Puma Rodrigues e lá estava João de Arcadas para finalizar.
É o Famalicão quem parte na frente, João Ferreira. E que golaço, que cabeceamento de Cádiz.
Como se diz na gíria futebolística, uma grande talada. Na verdade, na sucessão de uma grande jogada. É o Famalicão mais uma vez a carregar sobre a esquerda, toda a gente no corredor lateral esquerdo, e depois a variação muito rápida a isolar um contra um de Puma Rodrigues, que é um jogador potentíssimo, com um grande pé esquerdo, que pode dar remate, mas também pode dar isto que deu, que é um cruzamento tenso, e para João de Arcádiz, que é um jogador de muitos centímetros, mas rápido, ágil, com bom cabeceamento, que no meio dos centrais se impôs e fez abrir o marcador para o Famalicão, 1-0 para o Famalicão, porque tem sido a equipa que trouxe a lição, parece mais bem estudada, e tem sido capaz de a implementar em terreno.
Adiantou-se o Famalicão por Cádiz ao minuto 9. Vamos para o minuto 12 no Dragão. Porto 0, Famalicão 1.
João de Arcádiz fez o seu 12º golo nesta Liga Portuguesa.
E já veio o herói do jogo, Carlão. Viu há pouco a falar com um colega com a mão a tapar a boca. Era uma tática secreta?
Nada disso. Só lasquei o dente a saltar com a defesa. A tática vencedora, já toda a gente sabe.
Já não é segredo. Na nova época, a tática vencedora é 1x2. Aposte na Totobola. Tão simples como 1x2.
Bola Branca. Ainda não tivemos uma repetição conclusiva da Sport TV, o canal de televisão que transmite este embate no Estádio do Dragão. Vamos aguardar por melhores imagens também para tirar a conclusão final. Convidei o árbitro Bola Branca, Paulo Pereira, deste golo que dá para já surpresa e vantagem do Famalicão no Estádio do Dragão.
Há pouco era Evan Nilsson, quem se queixava de uma irregularidade ali à entrada da área do Famalicão. Não sei, Silvio Vieira, se te apercebeste de alguma ilegalidade no lance.
Eu, tal como o árbitro da partida, fiquei com a ideia de que não há falta de Gustavo Sá sobre Evan Nilsson. Inicialmente queixou-se Evan Nilsson, não necessitou depois de assistência médica, pareceu-me um choque completamente natural.
Porto para o ataque, bem, na cobertura aparece ali Francisco Moura, mais rápido que Francisco Conceição, a atrasar para o guarda-redes Luís Júnior. Bate primeiro ao guarda-redes do Famalicão, mas a bola regressa aos homens do Futebol do Porto. Wendel para Otávio Taída. Este para Zé Pedro. À saída do meio-campo do Porto. Famalicão em vantagem. Marcou Cádiz ao minuto 9 com assistência de Puma Rodrigues. A bola de Diogo Costa adianta para Otávio Taída. Este mais para a frente. Ainda o Futebol do Porto a conduzir bola. Wendel para Otávio Taída. Bola para Zé Pedro. Novamente o passo para a direita, para Sanches. Este a adiantar para Francisco Conceição. Recebe ao meio do meio campo contrário, sobre o corredor a direito, junto ao banco de Sérgio Conceição. Depois a bola recuar outra vez até ao meio campo do Porto. Lá está Zé Pedro para Otávio Taída. Adianta para o corredor. Ivan Reima já tem dois homens na frente. Ivan Reima, a bola não chegou a sair e acaba por perder. A bola sobra para Puma Rodrigues. Adianta para Cádiz. Bola recuada, atenção, passa a rasgar para a direita, não vai chegar a tempo de evitar que a bola saia Puma Rodrigues, mas, Silvio, era perigoso este lance.
É uma vez mais, Puma Rodrigues com espaço é perigosíssimo, percebeu-se isso no lance do golo do Famalicão. Ele inclusivamente até perdeu alguns segundos porque se atrapalhou no primeiro domínio de bola, mas depois tirou um cruzamento perfeito que resultou em assistência para golo para João de Arcádiz. Nesta saída do Famalicão para ataque, houve perda de bola por parte de Ivan Reim, Sérgio Conceição não apreciou.
Bola no corredor esquerdo do ataque do Porto. Vai aparecer ali para o corte Miai, bola para fora, lançamento para o Porto, já executado. Wendel para o Otávio Taída, está a meio do meio campo de Famalicão, mete bola para o interior, zona interior é para Gorbetes, este para Zé Pedro, bola para a meia direita, recebe Sanches, projeta a bola para o corredor, para PP, fortíssimo ali no corte, Jacinto, bola para fora, lançamento para o Porto, Francisco Conceição para repor, entregou para trás para Sanches, este para Zé Pedro, à saída do meio campo do Porto, sobre a meia direita. Linha divisória, Zé Pedro levanta a cabeça, procura alguém a quem entregar, vai lá pedir PP, opta pelo passo para a esquerda, para o peito de Ivan Reimer, recebe bem, Ivan Reimer vai tentar ir para a área, cai à entrada da área, é livre, mas a falta é fora da área.
É considerada pelo árbitro Gustavo Correia, o lance é dividido entre Ivan Reim e Nathan, mau posicionamento, o lateral direito brasileiro do Famalicão pareceu, deu a frente a Ivan Reim, permitindo que ele entrasse mesmo na grande área, a falta é cometida no exterior, já muito perto da linha limite da grande área de Luís Júnior, já potencialmente perigoso para a baliza do Famalicão.
Ivan Reim e Wendel, pé direito, pé esquerdo para a cobrança deste pontapé livre. Barreira do Famalicão dentro da área formada por 4 unidades. O Porto coloca 2, 5, 7 unidades dentro da área contrária.
E a seguir vamos ao vídeo árbitro Bola Branca.
Muito bem. avaliar essa tal legalidade ou a dúvida que pode ter havido no lance do gol do Famalicão. Lever para o Porto. Ivan Reim ou Wendel, vamos lá ver. É Ivan Reim quem parte para a bola, pé direito. O remate sobre a barra da baliza de Luís Júnior. Passa ao perigo para o Famalicão. Vamos lá então ouvir o nosso vídeo-árbitro.
Paulo Pereira, primeira intervenção nesta edição de Bola Branca Especial deste sábado 13 de abril. Paulo, boa tarde. Que dizer do golo do Famalicão e da atuação desta dupla Gustavo Correia e do VAR Bruno Esteves?
Olá, boa tarde. É um lance absolutamente legal, não há qualquer irregularidade. Houve aqui uma dupla que complicou um pouco para quem está a ver o jogo. Primeiro Diogo Costa, que pôs ali a bola muito junto à baliza, e o Gustavo Correia, que não foi muito claro na sinalética que fez e na confirmação inicial do golo. Mas é um lance absolutamente legal, acredito que até Bruno Esteves terá ficado surpreendido com a questão ou a demora de Gustavo Correia.
Vídeo árbitro Bola Branca Paulo Pereira, primeira intervenção nesta edição de Bola Branca Especial. 6 da tarde, mais 20 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Estamos no Estádio do Dragão, onde o Porto vai perdendo com o Famalicão. Equipa da Renascença com José Luís Moreira, o Paulo Pereira, o João Ferreira, o Silvio Vieira, e a narração é do Luís Aresta.
A bola na posse do Porto, Sanches à direita. Tenta carregar o Porto sobre o corredor direito. Vai tentar ganhar canto. Atenção, ainda bola na posse do jogo dos homens do Porto. Esgueira-se Francisco Conceição. Linha de fundo. Cruzamento. Golo!